A palavra do Senhor nessa noite para as nossas vidas se encontra no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. O título é Cura de um Coxo, Discurso de Pedro no Templo. Nós vamos ler a princípio, vamos ler até o versículo 10. Acompanha aí. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam, o qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos dele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E, saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Senhor Jesus, eu quero lhe pedir humildemente, Senhor. Ó Mestre, tu que operaste esse milagre, Senhor, na vida daquele homem, eu quero orar ao Senhor, pedindo que o Senhor venha a fazer mais um de seus milagres no nosso meio nessa noite. Através da tua palavra, do poder da tua palavra, do teu poder, do teu espírito, que o Senhor venha a usar os meus lábios, a minha mente, a preparar os nossos corações para receber da palavra do Senhor, da porção que o Senhor tem para nós nessa noite, em o nome de Jesus Cristo, no teu nome, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Irmãos, esse texto é um texto muito dramático, muito emocionante. É incrível. É belíssimo. A princípio, ele é humilhante, constrangedor. É triste. Mas ao final, Ele é glorioso, maravilhoso, poderoso, tremendo, incrível, fascinante, festivo. E eu fico imaginando aquele homem que desde nascido tinha aquela deficiência e não podia trabalhar. Ele não estava ali porque era um aproveitador barato. Não é como hoje que os deficientes têm oportunidade de trabalho, as empresas têm as vagas reservadas, concurso público. Os deficientes podem trabalhar. Eles são tratados como seres humanos dignos. Mas naquela época, nessa ocasião, nessa cidade, nesse país, nessa região, de acordo com essa religião judaica, não era assim que acontecia. Ele era maldito. Ele era amaldiçoado. Ele era mal visto. Ele não era desejado. Ele não era olhado nos olhos. Ele não era tocado pelas pessoas. As pessoas queriam distância. Porque aprenderam que ele era um resultado de uma maldição do mal. Imagine aí o drama daquele homem. Ele nasceu assim. Ele não pediu para ser assim, mas estava assim. E eu fico imaginando, irmãos, aquela grande porta chamada Formosa. Eu não sei lhe dizer dados sobre altura e espessura, e também não é o meu interesse, mas imagino que era uma porta muito grande e muito bonita. Dizem os estudiosos que ela era resplandecente, era de um bronze especial, trazido de fora, de Corinto, e que todos que iam àquele lugar, que iam a Jerusalém, naquele templo construído por Herodes, eles tinham que, de alguma forma, ver aquela porta. Se fosse hoje, irmãos, poderíamos dizer uma atração turística, em que as pessoas, em que nós indo lá íamos querer tirar selfie e postar nas redes sociais, olha onde eu estou em Jerusalém, de frente à Porta Formosa, olha que coisa esplêndida, maravilhosa, era linda, toda trabalhada em obra de artistas, a coisa mais linda. E um contraste enorme diante daquela porta estava ali. Uma porta grande, linda e maravilhosa, apreciada. E de frente à porta, ou próximo à porta, um homem inútil, maldito, incapaz, insuficiente, sem nada para oferecer. Sem nenhuma perspectiva de alegria na sua vida, de esperança. Estava ali o coxo. E no capítulo 4, mais para frente, Senhor, nós temos a revelação da sua idade. Ele tinha mais de 40 anos, aquele homem. Imagina, eu não tenho nem 40 anos ainda. Imagina. Mais de 40 anos sendo tido como maldito, como aleijado. Estava escrita já a sua história, que ele seria um pedinte de esmola, um mendigo. Como mendigo? Humilhado. não podia trabalhar. Ainda que pudesse trabalhar com suas mãos, ninguém ia querer o produto do seu trabalho, porque era maldição. Que situação, hein? Ninguém acreditaria nas suas habilidades manuais, se ele fosse um artista plástico, um pintor, um seja lá o que for, um músico. Dá para tocar sentado. Nem isso ele podia ser. De repente, aquele homem tinha habilidades, tinha talentos enterrados dentro dele pela sociedade, pela religião. Estava lá aquele homem. E eu imagino mais uma coisa, irmãos. Que eu fiquei pensando em casa, o fluxo de pessoas que adentravam na hora da oração, na hora do culto, e que saía na hora da saída. Eu lembrei lá na igreja da minha mãe, a minha esposa foi lá algumas vezes, e é uma igreja de 2.000 membros, irmãos. E ela foi lá na reunião de oração das irmãs de manhã. Tinha bastante gente, mas ela não viu o que eu vi no domingo à noite, no culto, onde fica lotado. Como aqui, domingo está sempre cheio. Eu ficava perplexo na hora que chegavam as pessoas e na hora de ir embora, eu pegava um trânsito para sair daquela igreja. A hora de ir embora era quem tinha muita pressa, ficava nervoso, triste, porque era difícil sair. 2.000. Aí eu fico imaginando quantas pessoas não cabiam nesse templo aqui. Porque no capítulo 4 e versículo 4, diz que Pedro, quando ele entrou, irmãos, quando ele curou, aquele homem foi curado, e ele entrou junto com Pedro e João, Pedro, as pessoas foram para cima de Pedro e olhando aquele homem, não acreditavam no que viam. Pedro e João aproveitaram a oportunidade e pregaram. Pedro pregou para aquelas pessoas. E no capítulo 4, versículo 4, só para ter uma ideia do fluxo ali, aquela era uma das portas. Existiam mais 8 portas grandes, menores que aquela. Aquela entrada, só dos que creram, diz o versículo 4, capítulo 4, que era o número de quase 5 mil homens. Quase 5 mil homens. Imagina os que não creram. Não sei se era a maioria. Mas o que eu quero te dar uma noção é a gente imaginar o fluxo de entrada e saída. Quantas pessoas passavam por aquele homem? Já tentaram assim imaginar aquela multidão? Eu não estou falando de centenas, estou falando de milhares. E aquele homem ficava ali. E que situação triste, irmãos. Porque quando as pessoas saíam dali, elas saíam diferente da forma que entrou. Por quê? Elas participavam, seja lá da oração, de louvor, de culto, de ensinamento da palavra. E quando eles saíam felizes, eles saíam confortáveis, eles saíam alegres, eles saíam deslumbrados, porque a palavra de Deus produz esse efeito em nós. Ela tem essa capacidade, esse poder de arrancar a tristeza e colocar a alegria, de tirar o desânimo e colocar o ânimo. Não é verdade? Nós não participamos disso toda semana? Às vezes estou desanimado, a gente entra, louva o Senhor, ouve a palavra, ela entra, cai em boa terra e saímos desanimados, fortes, renovados. Imagine comigo agora, as pessoas saindo naquela porta, felizes, e comportamento humano não muda, Quando saímos do, naquela época já existia o que fazemos hoje. Quando saímos por essa porta e comentamos uns com os outros. Nossa, que bênção, que louvores, que adoração perfeita, que maravilha. Oh, que palavra gostosa. Oh, que beleza, hein? Que culto abençoado, culto de poder. Que culto. Aí um comenta com o outro. Oh, a minha alma está maravilhosa, confortável. Eu estou muito feliz, irmãos. Mas uma vez fui renovado, eu estava precisando. E aqueles comentários, às vezes não esses comentários como fazemos hoje, mas os comentários eram positivos. E aquele homem ouvia tudo isso, via o semblante feliz das pessoas, todo mundo feliz, menos ele. Ele e alguns outros que estavam ali pedindo esmola. Mas vamos focar nele. Todo mundo feliz. Todo mundo recebeu do Senhor a sua bênção. Oh, aleluia! Menos ele. Era o destino dele. Mas o texto nos revela algo maravilhoso. O texto nos revela dois homens diferentes, que não só eram religiosos. O texto nos revela uma igreja nova que surgia. O texto nos revela uma situação nova acontecendo diante da porta formosa. No versículo 2, ele pede esmola a Pedro e João, como pedia a todos. Ei, tem uma esmola aí para me dar? Eu estou com fome. Eu não almocei. Eu não posso trabalhar. Tem uma esmola aí, eu não posso entrar no templo. Eu não posso adorar a Deus. Eu não posso orar lá dentro. Eu não posso ser recebido. Tem uma esmola aí? O meu futuro não tem certeza. Eu não tenho direitos. Tem uma esmola aí? E aqueles homens, eu acho que eles fazem uma coisa que nunca ninguém fez para aquele homem. Que é não só jogar uma moedinha. Bem porque ele não tinha. Pedro não tinha dinheiro. Pedro não tinha nada para dar para aquele homem. Se for ver, conforme todos faziam, que era o que eles davam, era uma moedinha aqui, outra ali, e olhe lá quando, ou quem dava. Então, se for pensar como todos os outros, Pedro não tinha nada, né, João? Mas Pedro faz alguma coisa, Pedro e João fazem algo que ninguém, eu acho, que tinha feito ali. Que é se voltar para aquele homem. Fitar os olhos dele. E dizer, conversar com ele, dizendo: olha para nós. Aquele homem na situação de baixo. Eles devem ter baixado para aquele homem, olhado nos olhos dele e falar: olha para nós. Aquele homem não tinha coragem de olhar nos olhos deles. Ele vivia num patamar rebaixado, humilhante Acho que ele pedia a esmola meio assim, com medo, com vergonha. Mas Pedro e João dizem: olha para nós. 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 E aquele homem olhou esperando receber alguma coisa, diz o texto. E tem algo maravilhoso aqui, que eu quero compartilhar com vocês. Eu estava, eu e o Jair, lá, o líder da célula lá do universitário, irmão Jair. E uma dessas quinta-feiras acabou, a célula encerrou. E ele, eu e ele ficamos conversando no portão. Conversa vai, conversa vem, comer. Os assuntos foram trocando e fomos parar em testemunho da igreja lá fora e tal. Mau testemunho, bom testemunho. Fomos parar lá no Apocalipse, irmão. Olha como a gente foi parar lá. Eu recordei de uma passagem de João, quando ele vê, ele tem a visão dos castiçais de ouro, dos sete castiçais. E João viu sete castiçais de ouro, foi a primeira coisa. Mas ele viu algo mais, não viu, irmãos? Além dos sete castiçais de ouro, depois ele viu. Ele viu um entre os sete castiçais de ouro. Entre. E os seus olhos eram como chama de fogo. Os seus pés como latão reluzente. Reluzente de ouro, aquela coisa. A sua voz era como a voz de muito. Como o som de muitas águas, a sua veste comprida, o seu cabelo branquinho, mais alvo que a neve. Oh, aleluia! Ele via Jesus Cristo, nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador, a nossa esperança, a nossa bandeira. Ele via Jesus Cristo ali entre os sete castiçais. Ai, não sei se ele passeava, eu não sei, mas entre os sete castiçais estava ali, ó. Ó, que maravilha. Aqui é a igreja, irmãos. Jesus Cristo explicou para ele depois: olha, João, esses castiçais que tu vê, oh, aleluia, de ouro, com uma importância muito grande, relevância maravilhosa, essa coisa bonita que tu vê, representa a minha igreja. E esse que tu vê, sou eu, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, que eu estou entre vós, aleluia, eu estou entre ela, eu estou nela. E aqui nós vemos Jesus, quando todos vão para cima de Pedro, e falou: opa, não fui eu, foi Jesus. Jesus Cristo na igreja. Jesus Cristo atuando na igreja, com poder e grande glória. Aleluia! Essa é uma revelação maravilhosa que temos nessa noite. Nós temos o Senhor em nós, por nós, conosco. Não podemos esquecer. Entre a igreja está Ele, aleluia, com grande poder e glória. E aquele homem diz, e aquele homem olha esperando alguma coisa. Irmãos, era aqui que eu queria chegar. Pedro e João, a igreja primitiva era eles, e muitos que se converteram. Pedro e João aqui não era mais aquele Pedro e João. Estamos no capítulo 3, no capítulo 2 nós sabemos o que aconteceu. Agora Pedro não era aquele medroso que negou Jesus Cristo. Agora Pedro, ele fora revestido de poder. Ele foi cheio do Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo. E agora ele era diferente. Ele era ousado. Ele buscava a presença do Senhor cada dia. Ele era destemido. E representando a igreja do Senhor. E eu quero fazer uma comparação hoje conosco. Hoje nós somos a igreja. Hoje nós somos Pedro e João. Hoje nós somos discípulos de Cristo. Somos, irmão. Hoje nós temos poder do Espírito Santo. Temos, irmão. Hoje nós temos propósito, irmão. Temos. Como igreja. Hoje nós temos algo dentro de nós que podemos esparramar, colocar para fora, resgatar vidas, sonhos, esperança, libertar. Temos, irmãos. Continua sendo a mesma função. A igreja mudou de função. As pessoas, discípulos mudaram. Há uma representação aqui para nós hoje. As pessoas que não têm Jesus, que não têm o Espírito Santo de Deus, que não entram aqui dentro, elas estão lá fora. E elas esperam algo de nós. Porque o que elas conhecem, elas não precisam esperar, elas já dominam, elas já sabem tudo. Lá fora elas já sabem como tudo funciona. A vida delas. O meio em que elas vivem. Mas quando tudo aquilo não faz mais sentido, não atende às suas expectativas, não preenche o seu vazio, aonde que ela vai ver algo diferente em mim, em você? Ela vai olhar para nós. Será que hoje podemos dizer, olha para nós, olha para mim, olha para o meu caminhar, olha para o meu testemunho, olha para a minha casa, olha para a minha família. Olha para mim, olha para nós. Logo, temos uma responsabilidade muito grande do olhar do outro para nós. E aquele homem olha, espera algo da parte do Senhor. E Pedro diz, Pedro entende o que ele quer. Talvez ele faz assim. Pedro sabia a única coisa que ele recebia há mais de 40 anos ali. Era só esmola. E Pedro fala, eu não tenho prata nem ouro. Irmãos, eu não tenho nada de material, de dinheiro. Ou seja, ele não podia atender a expectativa do que aquele homem esperava. Era a única coisa que ele esperava, era aquilo. Eu não tenho. Pedro era pobre, irmãos. Não tinha, quando ele fala não tenho, eu não tenho mesmo, não tenho nada. Ele abandonou tudo. Ele não tinha, ele não era mais pescador aqui. Estava desempregado da comitiva de pesca. Oh, aleluia! Mas não estava triste. Estava chegando pontualmente às 3 horas da tarde, que era a hora nona, na hora da oração. Estava ali sem nada no bolso, mas cheio do Espírito Santo de Deus. cheio de vontade de pregar a palavra de Deus, de anunciar o reino de Deus. Buscando o reino de Deus em primeiro lugar, como deve ser, e estava fazendo. Não estava perdendo a noite de sono, como eu perdi na semana passada, por um problema pessoal que eu tive. Ele não estava. Ele estava em paz, sem um centavo no bolso. Ele sabia. Ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia o que ele recebeu. Ele sabia que o que havia dentro dele era muito maior do que qualquer coisa. Oh, aleluia! Havia um poder dentro dele. Havia uma renovação. Havia algo que ele não podia mais conter dentro dele. Ele tinha necessidade de espalhar pelo mundo. De doar para as pessoas. Se o meu irmão Henrique estivesse ali, ele pediu um tema. Eu vou dar um tema, então, para a mensagem. O que temos para dar? É uma pergunta. O que temos para dar? O que temos para dar? Pense aí contigo. Pedro não tinha nada. Pedro, se fosse hoje, Pedro e João, eu acho que eles não seriam aceitos em algumas igrejas, não. Porque eles eram, segundo uma doutrina nova, recente, eram derrotados. A pessoa que não é bem sucedida, materialmente, financeiramente, ela... Olha, tem alguma coisa errada na vida dela. Não tem, irmãos? Não tem igreja que fala assim? Tem alguma coisa errada, tem um encosto aí, tem alguma coisa que você trabalha tanto, ganha um salário mínimo, está errado isso aí, tem maldição, ou tem... Tem, irmãos? De repente, Pedro não seria bem aceito nessas igrejas. Fala, ah, não dá não. Mas Pedro, ele tinha o que resolveria a vida daquele homem. E a pergunta é, o que temos para dar? Todo aquele que vai, recebe o Senhor Jesus Cristo, se torna discípulo de Cristo, segue o Senhor Jesus Cristo, a partir desse momento, ele não pode mais viver, como disse ali no hino do Kleber Lucas, a vida como antes. A vida que eu vou viver agora é por um motivo bem maior que o meu. Bem maior que o meu. Porque o motivo de eu viver é eu trabalhar, eu cuido da minha família, eu, minha esposa, meu filho, que maravilha, vamos para a igreja, voltamos, o caminho é sempre o mesmo, oh, que delícia, é isso aqui, vamos lá, vamos ali, vamos lá no restaurante, come um lanche, volta, eu estou cuidando da minha casa, que maravilha. Isso não é sinal de uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmão. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem algo a mais que não é dela, está dentro dela, ela precisa colocar para fora. Jesus falou, quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão, correrão, saltarão do seu interior. Não vai ficar represado aí não, irmão. Isso é egoísmo, isso é a vida como você, o motivo de você viver, mas é um motivo maior, há um motivo maior, para quem serve o Senhor Jesus. Desperta para o potencial que há em ti. Essas águas, esses rios não podem parar. Eles fluem, eles saltam, eles saem, eles vêm, eles vão. Eles contagiam. Através de um dom, de um talento. Nós devemos ser cheios do Espírito de Deus para entender isso. Buscar o Espírito Santo. Rasgar nossas vestes. Colocar o rosto no pó. E falar: misericórdia, Senhor, eu preciso melhorar. Existe algo dentro de mim, eu sei. Uma fonte de água viva que está represada pelos cuidados dessa vida, pelo pecado. Por tantas outras coisas, pelas dificuldades, pelos problemas, pela humilhação. Fosse assim, não era para Pedro estar ali com tanta ousadia. Oh, aleluia! O Espírito Santo me toca agora, irmãos, para dizer algo. E eu já ouço o barulho das águas. Aleluia! Eu já ouço o barulho corriqueiro das águas se movendo, rompendo os diques, as barreiras impostas, porque a água parada não presta para nada, apodrece, estraga, cheira mal, dá doença. Mas as águas que estão dentro de nós, elas vão correr, nada vai poder parar. Esses rios vão sair poderosamente, nós vamos prosseguir. Oh, aleluia, no trabalho do Senhor. Nós vamos receber os dons que queremos, que precisamos. Nós vamos buscar e o Senhor vai ouvir. O Senhor vai responder o nosso clamor. Faça um propósito com Deus. Oh, aleluia. Senhor, eu sei que eu tenho algo para oferecer. Eu sei que eu tenho algo para dar, o que eu recebi de graça eu vou dar, mas eu quero dar com ousadia, eu quero estar cheio do Espírito Santo, eu quero dar o melhor de mim para o Senhor, eu quero parar de deixar o teu reino em segundo e terceiro lugar nessa noite, e que ele seja o primeiro lugar na minha vida. Oh, Senhor Jesus. Represaram os rios de Deus. É possível isso? É possível esconder a luz debaixo da cama? A candeia, Jesus falou. A candeia foi feita para pôr debaixo da cama. Foi feita para pôr um vaso em cima tampando a sua luz. Não! Existe luz aqui que está sendo tampada por nós mesmos. Luz tampada por nós mesmos. Entende isso, irmão? Existe um potencial muito grande represado dentro de nós. E o motivo só você sabe e eu. Mas nessa noite, o Senhor nos trouxe aqui para nos dar essa palavra maravilhosa. Essa palavra de libertação, essa palavra de transformação, de renovação espiritual. Vai fluir, vai fluir, vai fluir, vai fluir em nome de Jesus. Nós vamos ser mais do que somos espiritualmente. Nós vamos fazer mais do que fazemos. Nós podemos isso. Oh, aleluia. Ele está em nós, Ele está entre nós, Ele está entre nós. Ele quer nos encher nessa noite, Ele quer nos encher o Teu Espírito Santo, Ele quer renovar os dons, os talentos, Ele quer despertar em você o que há de melhor. O que Ele te deu é para dar. A não ser que tu não tenha nada, não é possível. Todos nós temos, irmãos, algo dentro de nós que é para ser exposto, é para dar. É de Deus. Eu me lembro, irmãos, já está quase na hora, para terminar. Eu me lembrei de um fato aqui, que já faz quase 20 anos. Quando estamos cheios do Espírito Santo, não importa a idade, não importa a condição financeira, como o Pedro não tinha nada ali, não importa, nada é desculpa. Nada pode nos impedir de fazer a obra do Senhor. Nada pode impedir os rios de Deus de saltar e de correr e de fluir de dentro de nós. Eu era um jovem, eu tinha 17 anos mais ou menos. Eu estava nessa igreja que eu falei para vocês, de 2.000 membros. A minha mãe é de lá até hoje. Todo ano eu vou lá, visito. Mamãe, eu vou lá na igreja. E fizeram, o líder dos jovens, fez um trabalho de resgate. Porque próximo à igreja havia uma rodoviária muito grande. A minha esposa já foi lá e viu. Um fluxo de pessoas muito grande. E até domingo tinha muita gente passando por ali. E aquele líder dos jovens, ele teve uma ideia ousada. E ele falou, olha, nós somos muitos jovens. E neste domingo, isso era na escola dominical. Neste domingo, vocês chegam mais cedo para o culto. 2 horas antes do culto, que seja. Porque nós vamos fazer um evangelismo em massa. Eu quero todos os adolescentes, todos os jovens, saindo daqui da igreja, 2 horas antes do culto, e a igreja era no centro de um bairro da capital do Rio de Janeiro, em um centro de um bairro da capital lá, é muito maior do que uma cidade aqui do interior. O centro da cidade ali é pequenininho, perto daquele. E ele falou, olha, vocês se esparramam, vai 2 para lá, 3 para cá, vai em todas as ruas aqui ao redor, e a rodoviária bem pertinho. E eu falei, meu Deus, que tarefa difícil, eu não sei pregar, eu não sei conversar, eu só tenho 17 anos, eu tenho vergonha. Mas ele deu a incumbência, vai lá e tenta. E alguns falaram, ah, mas se não der certo, as pessoas não vão querer vir no culto. Não importa, se uma pessoa vir no culto hoje, um jovem, um adolescente, eu já ficarei feliz, ele falou. Porque uma alma para Deus é uma festa maravilhosa no céu. E aquilo lá deixou a gente entusiasmado. Tirou um peso da nossa consciência. E nós saímos, só que ele falou assim, ó, traga um jovem ou um adolescente. Nós éramos jovens, tinha linguagem. Um adolescente. E nós saímos, eu saí, perdido, irmãos. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Isso aqui não é para mim. Eu gostava de ficar lá no culto, louvando. Ouvindo a palavra, como hoje aqui. Aquilo era gostoso, eu ia embora para casa. Ia ver os gols do Fantástico. Eu era novo, irmão. Mas dentro de mim havia um chamado, um desejo, um dom. E eu fui. E nós esparramamos. E eu não fui em grupo, eu fui sozinho. esparramaram, eu já vi a rodoviária grandona e fui para lá. Irmãos, chegou na rodoviária, eu não achava adolescente, jovem, falava, e alguns eu vi, eu falei, não, aquele lá eu não vou, aquele é mal encarado. Aquele lá, eu vou esperar um outro. Aí passava o outro, eu falei, não, aquele lá vai me xingar. E eu passava e eu não pegava, não falava com ninguém, irmãos. E eu passava naquela rodoviária todo santo dia, porque eu estudava, eu tinha que pegar um ônibus ali, pegava dois ônibus para ir para a escola. Aí, irmãos, eu estou passando, olhando para cima, né? Procurando. De repente, alguém me chama aqui, ó. Era um mendigo. Era um mendigo de seus 60 anos de idade. E aquele homem, ô moço, ô rapaz, vem aqui. E eu falei, meu Deus, já tô, meu tempo está passando. Eu vou chegar sem meu resultado. Esse homem deve estar bêbado, me diga que toma cachaça. Vai me pedir dinheiro, vou dar. E eu fui. Aí ele falou, vem aqui. Eu parei. Vem aqui, eu não vou te pedir dinheiro, não. Não vou te pedir cachaça, eu não bebo. E eu fui, irmãos. Aquele senhor estava lá. E chegou lá e falou assim, eu não vou te pedir dinheiro para comprar cachaça. Eu quero tomar um café. Compre um café para mim na lanchonete ali. Eu fui, irmão. Fui lá, comprei um café. 50 centavos na época. Levei o café para aquele homem. E aquele homem era tão doce. Aquele homem era tão meigo. Mesmo todo sujo. Mesmo todo sujo, mal cheiroso. Eu me apaixonei por aquele senhor. Ele bebeu aquele café e falou, eu não bebo, meu filho. Eu não tenho vícios. Aí eu entrei e falei, mas me abaixei ali. Falei, mas por que o senhor está aqui? O que aconteceu? E aí fomos conversando. Ele contou a história dele, problemas familiares. Irmãos, eu acreditei tanto naquele homem. Mas comigo ali eu falava, eu não posso levar esse homem. Aí fala, leva esse homem. Dentro de mim eu falo, leva esse homem. Eu queria levar o homem, mas eu falo, eu não posso. Eu vou desobedecer o líder. É para levar adolescente jovem. É para levar alguém normal. Como é que ele vai sentar do lado das pessoas, mal cheiroso? Ele não vai ser bem recebido. Mas dentro de mim eu vou levar esse homem. Eu vou ajudar esse homem. Esse homem vai ser gente um dia. Ele vai poder entrar na igreja. Eu falei para ele assim, o senhor conhece a igreja ali? Aquela igreja grande ali e tal. Ele falou, ô meu filho, tocam os hinos tão bonitos, dá para ouvir daqui. As pessoas passam aqui com o Bíblia na mão, tão felizes, falando de Jesus. Eu falei, eu vou levar esse homem. Eu quero levar esse homem para casa. Eu falei, ele não vai querer ir, eu vou falar. O senhor tem vontade de ir lá? Ele falou, meu filho, eu não posso ir lá. Olha o meu estado. Aí cortou meu coração. A igreja é chique. As mulheres, os homens se vestem bem. As pessoas vão todo domingo, né? Iam com as suas melhores roupas. Eu não posso. Você é de lá? Eu sou de lá. Está indo para lá agora? Eu falei, tô. O senhor não vai comigo? Ele falou, não, eu tenho vergonha. E ele está piorar, irmão. Ele tinha um cachorro do lado dele, sarnento, vira-lata. Eu falei, meu Deus, esse cachorro, o que eu faço? Que vergonha, todo mundo vai rir da minha cara, vou chegar com ele lá. Eu falei assim, ó, senhor, o nome dele era Benedito, nunca vou esquecer, Senhor Benedito. Senhor, vamos comigo. Eu vou levar o senhor. Mas olha a minha situação. Eu falei, o senhor vai... Eu vou te dar vestes novas. O senhor vai tomar banho. A barba dele, irmão, já era... Ele cortava a barba. O cabelo também. Ele mesmo cortava. Ele era, então era um trabalho a menos. Na igreja tinha um chuveiro no banheiro masculino, eu lembro. Tinha os produtos de higiene. Tinha um quartinho da missão, para que a igreja recebia roupas. para doar. E eu falei, eu vou levar esse homem. Eu fui com aquele mendigo todo maltrapilho, irmão. Eu falei, deixa suas coisas velhas aí. Ele queria levar aquele monte de trouxa. Eu falei, deixa aí. Ah, mas vamos pegar minhas coisas. Não, deixa pegar que você vai receber tudo novo. E eu levei aquele mendigo, irmão. Cheirando mal. Mas sem um odor de álcool. Um bom homem. Levei ele. Chegou na frente da igreja, aquela monte de gente. Cheguei quase na hora do culto, faltava 40 minutos. Eu falei, meu Deus. O líder do jovem olhou para mim, fez assim. Falou, olha o Vitor me dando trabalho. Eu falei para ele uma coisa, ele fez outra. Fui chegando perto dele. Aí o porteiro lá já falou, o cachorro não entra aqui. Aí ele falou, eu vou voltar. Se meu cachorro não pode, eu não posso. Àquela altura eu já queria que ele entrasse. Eu falei, não, agora ele vai entrar. Eu falei, não, senhor Benedito, eu vou amarrar o seu cachorro aqui na frente. Amarrei num ferro lá, irmão. Tinha uma cordinha nele assim, ó. Eu amarrei no ferro, na grade da portão da igreja. E eu falei pro obreiro, ó, o senhor fica de olho no cachorro do senhor Benedito, hein? E eu passei confiança para ele. Aí ele falou, ah, sim, eu entro. E nós entramos. Aí eu levei ele lá no banheiro. Irmão, não consegui dar banho nele sozinho. Chamei uma irmã lá, uma senhora lá, raçuda mesmo, acostumada com isso, e ela esfregou ele e tal, e aquele homem sofrendo ali naquele chuveiro, e a gente dando banho nele, passando perfume nele, sabonete, tudo, ele ficou limpinho. Trouxemos roupa nova, traz roupa para ele, uma calça social, uma camisa bonita, um sapato. Aquele homem estava novinho em folha. Eu tinha 17 anos, irmão. Foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida até hoje, que eu me lembro. Até hoje, na presença do Senhor. Na obra do Senhor, foi isso. Aquele homem se olhou no espelho e falou... Ele não se reconheceu. E ele falou, eu estou leve. Toda aquela sujeira saiu. O cheiro ruim. Agora ele podia sentar do teu lado. E assistir o culto na igreja que ele tanto sonhava entrar. Uma igreja enorme. Suntuosa. Para ele era coisa de rico aquilo ali. E era para ele. Era para os pobres. Era para qualquer um. E aquele homem agora, eu estou levando ele para arrumar um lugar para ele, para sentar. Arrumamos um lugar e sentamos junto com todo mundo. E aquele homem ouviu os hinos, os louvores, a palavra. Aquele homem ouviu a palavra de Deus. Aquele homem se sentiu homem, digno novamente. E a palavra de Deus veio assim, ó, de encontro a ele. A palavra naquela noite era, vem a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos. E eu vos aliviarei. E o pregador naquela noite fez um apelo para quem quisesse aceitar Jesus, trocar o seu fardo pesado e ter uma vida nova. Quem quer ter vida nova, ele falou, lembro, aquele homem fez assim, eu... Quem está com fardo pesado, ele falou, eu passei maior vergonha porque ele gritava, irmãos. Um grito espontâneo, alegre, queriam me regozijando. E ora, minutos antes, ele estava no chão, sujo, pedindo esmola. E aquele homem foi à frente. E eu fui do lado dele. E conforme ele ia, as lágrimas corriam. E parece que iam caindo aqueles fardos da decepção, da vergonha. do desprezo, da miséria. Ninguém sabia que ele era um mendigo, só eu. E eu glorificava a Deus a cada passo. E eu era cheio do Espírito Santo, renovado no Espírito Santo, do lado daquele homem. Eu não acreditava no que eu podia ver. Quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós somos capazes de fazer algo inacreditável, como aquelas pessoas não acreditaram quando viram aquele homem entrar no templo. Deus tem coisas inacreditáveis para fazer através da nossa vida. É só querer, é só se levantar, é só se dispor, é só buscar o Senhor, o propósito que Ele tem nas nossas vidas. Aquele homem aceitou Jesus. E de lá foi levado para uma salinha onde todo mundo que aceitava Jesus ia para lá receber uma Bíblia, um exemplar do Novo Testamento. Ele recebeu um presente pela primeira vez, não recebeu uma esmola, uma Biblinha. Aquele homem era só alegria, aquele senhor. E para minha surpresa, irmãos, eu estava pronto para levá-lo para a rodoviária. Eu já estava satisfeito. Ele teve um dia de gente. Ele teve um dia que foi considerado, que sentou do lado das pessoas, que ouviu a palavra de Deus. Esse homem pode morrer amanhã. Que ele nunca... Que foi maravilhoso isso aqui. E para minha surpresa, irmãos, aquele homem lá que deu a Bíblia para ele, pegava o nome das pessoas e o endereço. E quando falou assim para ele: Senhor Benedito, qual é o seu endereço? Eu tentando me entrar no meio, fiquei com vergonha dele, por ele, de falar que ele era um mendigo. O homem não sabia, ele estava limpinho, irmão. E quando eu ia entrar, ele falou: não. Aquele homem era sóbrio, irmãos. Uma mente boa. Cabeça boa. Conversava. Estava lá na sarjeta. E ele falou: não, peraí. Peraí, Vitor. Rua tal, 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 número tal, bairro tal. Só faltou dar o telefone que não tinha. Eu falei: o quê? O senhor está há muitos anos na rua e o senhor está dando um endereço. Oxe, esse homem está inventando. Ele falou: esse é o endereço da casa que eu construí há mais de 30 anos. Oh, aleluia. Eu tinha vergonha de voltar, mas não tenho mais, porque agora eu sou um novo homem, aleluia. Eu tenho dignidade para voltar. Eu tenho Jesus em mim. Que milagre, irmãos, que milagre. E aquele homem falou para ele: tem alguns irmãos que moram lá, nós vamos te levar lá. E ele virou para mim e falou assim: Vitor, muito obrigado, jovem. Amanhã, tu lembra onde me pegaste? Eu falei: lembro. Amanhã tu vais lá. Se eu não estiver lá amanhã à noite, eu nunca mais estarei. Irmãos, eu fiquei quase um mês toda noite indo lá. Eu passava lá, eu fui por toda a rodoviária, para os outros cantos, para todo lado. Eu perguntava por ele nas lanchonetes vizinhas, falou: não, esse homem morreu, ele era mendigo, pegou uma doença. Porque ele nunca mais veio. Quando o mendigo acha um canto, meu filho, ele não sai dali. Porque o ponto dele era bom. Até lanche ele ganhava aqui, dos comerciantes, porque ele não bebia, não sei o quê. Eu falei: cadê ele? Ele: não, não. E passou um dia, passou dois dias, passou uma semana, e eu procurava, eu queria ele, eu queria conversar com ele. Aquele homem voltou para casa, e nunca mais voltou para a rodoviária. Não importa a idade, a dificuldade que tu está passando. O que importa é você reconhecer nessa noite que tu é igreja. E a vida que tu vai viver tem que ser diferente. Além dos teus propósitos pessoais. Busque o Senhor, o poder do Espírito Santo. Venha a este lugar, ouça a palavra de Deus é poder. E se prepare para a guerra. Se prepare para colocar para as pessoas o que há dentro de você. Em nome de Jesus. Essa é a palavra nessa noite. Para os nossos corações. Gostaria de fazer uma oração. Antes de encerrar. E gostaria de falar com um homem aqui, que é você. Você. O Senhor me incomodou. Lá em casa, nesta tarde, eu já te vi aqui várias vezes. Eu já fui lá onde... no sítio, e o Senhor me incomodou para dizer, diga a ele que há algo nele que eu coloquei, um dom que ele precisa despertar urgentemente. O Senhor tem pressa em te usar. E é esse aqui o dom. Pregar a palavra de Deus. Se prepare, irmão. Em breve você vai estar pregando a palavra do Senhor. Existe um querer, existe um chamado, existe uma coisa que tu sente dentro de você. É maior do que você, aleluia. Está te incomodando para fazer algo. E talvez tu esperasse uma resposta, a resposta chega hoje para a tua vida, aleluia. Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, graças te dou por essa noite, por este culto, Senhor. Por mais uma vez estarmos na presença do Senhor, na casa do Senhor, adorando o teu nome, te louvando, nos enchendo. Recebendo conforto e alívio para nossas almas. Te agradeço, Senhor, por essa noite maravilhosa. Que o Senhor venha continuar, através do Teu Espírito Santo, a nos convencer dos nossos erros, a nos colocar na rota certa, no objetivo certo, no propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, nos convença, se conosco, ó Deus, cada dia, o dia a dia, receba o nosso louvor, ouça a nossa voz, o nosso clamor, em nome de Jesus, faça, Senhor Deus, diferença na nossa vida, estamos com sede de Ti, com sede da Tua obra, do Teu propósito em nós. Obrigado, Senhor, por esse despertar, por a Tua palavra maravilhosa. Pela terra boa que temos, Senhor Deus, para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus, nos leva em paz para os nossos lares. Alegres e felizes, Senhor Deus, na certeza da salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.